Bianca Besbate de Pellegrin, ginecologista e obstetra, participa conosco hoje para falar sobre miomas uterinos e respondendo aqui algumas dúvidas, questionamentos também dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes. Se você tem alguma dúvida, pode enviar aqui, que é sempre bem-vinda, né? Essa pergunta que às vezes tira a sua dúvida de outra pessoa também. A gente continua aqui falando, doutora Bianca, sobre o mioma uterino, né? Porque, pelo que eu notei, ele dá para tirar, não. Pode, né, acontecer da retirada do próprio útero também. E pode afetar a fertilidade e a gravidez ou mioma, mesmo, não, claro, não tirando o útero, mas afeta isso de alguma maneira?
Pode sim, tá? Algumas pacientes, elas têm infertilidade como causa miomas uterinos. Principalmente aqueles miomas que ficam mais na parte interna do útero, que distorcem aquela camada que a gente chama de endométrio. Então, nessas pacientes, eu posso ter prejuízo de fertilidade e, consequentemente, uma infertilidade. E também abortamento. Pode ser uma causa de aborto.
Ah, pode a criança também se formar, mas...
Como se ele ocupasse espaço, digamos assim.
Tá. Mas em qual período de gestação?
Mais em fases iniciais.
Iniciais mesmo.
Né, essa perda gestacional em fase inicial. E dependendo do tamanho do mioma e da localização, eu posso ter, por exemplo, restrição de crescimento e parto prematuro também por causa de miomas.
Uhum.
Então, nas pacientes que desejam engravidar, é importante também atentar para ver se não tem miomas.
Ah, importante. É. E a gente repete, né? Por isso o acompanhamento já, né? A partir de que idade a menina já pode fazer um acompanhamento ginecológico?
A gente orienta que a partir do momento que a menina começou a menstruar, ela troque o pediatra pelo ginecologista, para a gente ter todo esse acompanhamento dessa evolução nessa fase da mulher.
E que depende muito também de mulher para mulher, né?
Exato.
Então, pode menstruar mais cedo, 12, 11 anos, ou pode...
O esperado, que é que a gente considera normal, é de 9 a 14 anos.
Uhum.
Antes dos 9 é muito cedo, depois dos 14 é muito tarde. Uhum. Então, a média é mais ou menos próxima aos 11, 12 anos, mas é normal dos 9 aos 14.
Então, importante já começar cedo, porque daí já vai acompanhando, já vendo o que tem, né? Alguma anomalia ou algo, né? Que é importante verificar.
Isso.
O mioma, ele afeta a qualidade de vida da pessoa? Claro, tem essas questões que a gente falou, mas no dia a dia, qualidade de vida da mulher?
Pode afetar por causa dos sintomas que ele pode provocar. Eu posso ter uma mulher que tem dor pélvica crônica, que tem uma sensação de peso constante no pé da barriga, que sangra demais, então fica sempre naquela aflição, mas se eu sair, vai que eu sangro, eu não vou colocar a calça branca, porque sempre passa tudo.
Tem o receio.
Tem tudo isso. E tem, assim... Esses sintomas, eles podem prejudicar muito a qualidade de vida da mulher.
Ah, imagino.
Pode restringir.
Só a mulher que sabe, né?
Exatamente, passa, né? Exatamente.
Os miomas uterinos, que é o tema da conversa de hoje, lá no início eu lembro que a gente falou, né? O meio do receio, a hora que descobriu que tem um mioma. Tem alguma relação, que eu acho que talvez seja esse o receio, com o câncer?
A gente pode ter aquela degeneração maligna. Raro, muito raro de acontecer. Mas existem casos, existem relatos na literatura.
Uhum.
Raríssimo, menos de 0,5% de chance. Mas eu tenho que acompanhar.
Tá. E teria um sinal de alerta para que...
Teria, que é principalmente o crescimento desse mioma, um crescimento muito expressivo, principalmente após a menopausa. Então, a paciente que já não menstrua mais, que já está em menopausa, está acompanhando
o
mioma.
Que você falou anteriormente.
Exatamente. Esse mioma começou a crescer demais.
Tá
estranho.
Uhum.
E então a gente tem que investigar.
Mas isso só se não fizeram acompanhamento? Ou pode, mesmo fazendo o acompanhamento, pode ocorrer lá na frente isso, em casos raros?
O que acontece do acompanhamento? Eu consigo suspeitar cedo.
Tá.
Se eu faço um diagnóstico cedo, eu consigo tratar.
Uhum.
Se eu vou deixando, eu posso perder a oportunidade de tratar.
Uhum. É, aquela velha máxima, né? Melhor tratar do que remediar, né?
Exatamente.
Mas é corriqueiro, o pessoal fala aí, é a máxima, ditado, mas é uma realidade, né?
É, melhor eu chegar e dizer assim, pá, no final tava tudo certo, nem precisava ter ido.
Isso.
Do que, por exemplo, ido antes, então
assim.
É melhor a gente se arrepender, digamos assim, pelo excesso.
Uhum.
Do que por não ter feito.
E isso vale para toda a questão de saúde, né? Não
Exato.
Só a questão ginecológica, né?
Exatamente.
tem alguma estratégia preventiva? Claro, esse acompanhamento, mas existe alguma estratégia preventiva que as mulheres elas podem adotar para reduzir esse risco de desenvolver o mioma? Existe algo do tipo?
O não fumar, né? Porque tá. O tabagismo ele está associado com o desenvolvimento de miomas. E alguns outros fatores a gente não tem como evitar. Entendi, tá. Que é o, quando eu comecei a menstruar, minha história familiar, que aumenta risco também. Tá. Então, algumas coisas a gente foge do controle.
Acho que tem uma pergunta relacionada a isso. Onde é que está aqui? Vamos procurar. aqui, é, bom dia. No aquela que a gente perguntou antes, né? Mioma pode ser genético também? Eu imagino que é uma pergunta e ao mesmo tempo uma afirmação, né? A dúvida, tem um chip contraceptivo, 42 anos, e vem sangrando algumas vezes, mais de uma vez por mês. Pode ser início da menopausa?
Bom, então, é por partes. A primeira pergunta, sim, tem relação com a história familiar.
O mioma
então,
uterino.
Exatamente, é bem comum assim a gente ter uma paciente, ai, a minha avó também tinha, minha tia também tinha, minha mãe também tinha. Então, essa história familiar, ela é bem frequente,
tá.
Sim, está relacionado. E quanto ao sangramento dela, então, a gente teria que investigar, porque existem N possibilidades. Pode ser hormonal? Pode ser perimenopausa? Sim, pode. Pode ser um mioma, uma adenomiose, um pólipo endometrial. Então, alguma alteração no útero? Pode também. E pode também ser a adaptação dela ao Implanon, que é esse chip contraceptivo. Algumas pacientes apresentam um padrão irregular de sangramento por causa dele. Para dizer o que está causando esse sangramento, só investigando. Porque ela vai ter que fazer dosagens hormonais, exames de imagem, para poder descobrir de onde está vindo esse sangramento irregular.
Então, naquilo que a gente falou, no achismo não dá, né? Tem que
exatamente.
Realmente ir a fundo,
eu não
né?
posso achar que é. Eu tenho que investigar e eu tenho que esclarecer.
Ela falou que tem 42 anos, né? A menopausa, ela começa a partir de qual idade, geralmente?
É considerado normal após os 40 anos.
Ah, após os 40 já
então, é normal. Então, antes dos 40 anos, menopausa precoce. Tá. Não é o normal. Após os 40 anos, normal, sim. É mais comum em torno ali dos 50 anos, mas ela pode acontecer após os 40.
A qualidade de vida, eu imagino que influencia bastante, né?
Influencia muito.
Como é que é importante o papel da dieta, né? E do estilo de vida no manejo? Agora entra, acho que toda a qualidade de vida da saúde da mulher, né? Mas dos miomas uterinos, né?
Eu posso ter controle de sangramento. Então, por exemplo, assim, uma paciente que vinha com padrão irregular de sangramento, adotando medidas com mudança de alimentação e atividade física, eu posso ter um controle de sangramento sem necessidade de medicação.
Sei lá, o açúcar, né, o glúten, o pessoal fala muito hoje em dia, né? Afeta de alguma maneira a saúde da mulher?
Interfere muito. Principalmente algumas doenças, por exemplo, síndrome dos ovários policísticos. O açúcar está relacionado ao aumento de resistência à insulina, que é uma das alterações presentes na síndrome dos ovários policísticos. Então, a paciente que não segue uma alimentação adequada, ela vai ter piora do quadro dela. Então, é fundamental, além do ginecologista, um nutricionista, para eu ter alimentação orientada, específica, para aquela paciente.
Fica a dica, hein?
Exatamente.
Quais são os principais desafios, né, enfrentados no diagnóstico, né, que a pessoa descobre aí tem o mioma uterino, e também nesse desafio do tratamento, na descoberta, o que você já acompanha aí diariamente as mulheres?
Bom, o maior desafio é a paciente é única. Então, eu tenho que ter um tratamento que para aquela paciente vai ser o melhor possível. Então, é ajustar isso, é ajustar a paciente com o tratamento ideal. Eu achar para aquela paciente qual vai ser a maneira ideal de tratar ela.
Esse mioma, ele pode, no acompanhamento, ele pode desaparecer? Sem...
Pode sim. Eu posso ter pacientes que com o passar dos anos ele foi regredindo e até se tornou tão pequeno que eu não vejo mais ele. É bem comum isso acontecer depois da menopausa. A paciente que tinha esses miomas... seguiu acompanhando e esses miomas estão cada vez menores e até, eu tinha 2, 3, agora só tenho 1. Pode acontecer.
A questão hormonal mesmo, daí vai acabar diminuindo.
Exatamente.
Sintomas que indicam a necessidade de buscar uma ajuda médica, né, uma ginecologista, né, em relação a esses sintomas, né, uterinos, miomas uterinos.
Principalmente a alteração de padrão de sangramento.
Tá.
Então, antes eu menstruava de um jeito, agora eu estou menstruando mais vezes no mês. Eu estou menstruando mais dias, O volume de sangramento menstruou, aumentou. O sangramento nessa menstruação aumentou o volume. E também dor. A paciente não tinha cólica, agora começou a evoluir com cólica, com dor pélvica independente do fluxo menstrual. Então, padrões de sangramento e dor são os que mais vão me alertar para a presença de miomas.
Pelo que eu notei, a menstruação serve como parâmetro? Serve. Tem alguma alteração no útero?
Serve muito. A mulher, ela tem que se conhecer. Então, se eu vim uma vida inteira menstruando de um jeito e agora isso mudou, é porque alguma coisa mudou lá dentro também. Então, eu preciso investigar.
E qual é a importância do acompanhamento médico, né? A gente sabe que a importância é fundamental. Mas esse acompanhamento médico regular, né, para as mulheres, né? Eu digo no geral, mas especialmente essas diagnosticadas com os miomas, né?
Bom, é importante para a mulher entender o que está acontecendo, porque eu sempre falo que a melhor maneira de tratar é a paciente entender o que está acontecendo com ela e para que eu vou tratar. Então, ela saber o que está acontecendo com ela e saber por que está sendo feito esse ou aquele tratamento. Então, essa conversa para que não tenha dúvidas, para que não tenha insegurança nessa paciente com o diagnóstico dela.
Importante. Busque, né, a doutora Bianca, o profissional, né, de sua confiança, que é importante.
E também ver se não teve qualquer alteração, né? Porque não é nada fixo, não é uma coisa que hoje está assim, então ano que vem, no outro vai estar assim
pode
também.
Pode mudar, né?
Pode mudar.
A pergunta, bom dia, tive miomas e pólipos uterinos, como eu já tinha filhos, foi feita a essa palavra é difícil, videolaparoscopia, foi retirado o útero, foi a melhor coisa que eu fiz, ela disse. E ainda acrescentou aqui, não está abrindo aqui, mas depois a gente já pega aqui a informação dela, mas ela falou, disse que é um exemplo, né, da vida dela, né, importante. E tem mais uma sequência aqui de pergunta que ela fez que eu não estou conseguindo abrir, doutora. Mas é importante as pessoas compartilharem também isso, né?
Exatamente. Principalmente em relação à cirurgia, porque existe muito receio, muito medo da cirurgia, né? Então, essa experiência que ela teve é fantástica. E é o que a gente fala sobre individualizar. É uma mulher que tinha bastante alteração, que tinha bastante queixa, que atrapalhava bastante a qualidade de vida dela. E ela já tinha filhos, já não tinha mais o desejo reprodutivo. Então, retirar o útero foi a melhor escolha. Porque ela conseguiu tratar, conseguiu controlar os sintomas e manteve a qualidade de vida. Então, por isso que é tão importante individualizar.
Ela complementou aqui, ó, aquelas mulheres que tomam medicamento para não menstruar por determinados motivos, ela só vai saber por exames de imagem? Ela perguntou.
O que acontece muitas vezes, assim, às vezes eu perco meu padrão de sangramento natural usando remédio. Então, por exemplo, assim, eu uso anticoncepcional há vários anos. Eu tenho um padrão de sangramento por conta deste medicamento. Eu não sei como ele é exatamente. Então, às vezes eu acho que ele é normal. Mas, na verdade, quem está me dando esse padrão de sangramento é o anticoncepcional, por exemplo. Então, a mulher, ela parte a se conhecer melhor quando ela para esse anticoncepcional. É bem comum, por exemplo, eu tenho a paciente que a vida inteira tomou o anticoncepcional e o padrão de sangramento era perfeito. Parou para engravidar e percebeu que é uma bagunça só. E aí, a partir desse momento, ela vai investigar. Então, não esperar ter alteração. Fazer o acompanhamento, ter esses exames de rotina para a gente ver se não tem nada alterado. Porque pode ser essa paciente que tem o uso do anticoncepcional, aparentemente está tudo bem, vai fazer um ultrassom de rotina, descobre um mioma, descobre alguma outra alteração. Então, é importante fazer esse acompanhamento de rotina, mesmo quando eu não tenho nenhuma queixa, e a partir do momento que teve qualquer mudança, procurar atendimento também.
Importante. Nosso tempo estourou aqui, doutora Bianca, boa essa conversa que sempre tem, né? O pessoal interage, importante falar sobre saúde da mulher. Como é que tá o Bento?
Tá muito bem, graças a Deus.
O Bento é o bebê, né, da doutora Bianca, recentemente. Como é que tá o atendimento? Tá voltando agora para setembro,
vamos voltar.
Outubro.
Semana que vem eu retorno os atendimentos em Uruçanga. Então, a partir do dia 5, já estou atendendo novamente aqui
no mesmo
em
local,
Uruçanga.
Por enquanto?
Por enquanto, sim. Por enquanto, no mesmo local, que é ali na frente da Justiça Eleitoral. E pro final do mês, novidade.
Novidade.
Pro final do mês, a gente vai inaugurar a clínica nova.
Inauguração, novo endereço, tá ficando bonito ali. A Rádio Marconi vai estar presente também, com certeza, né? Então, Terça agora volta para Uruçanga?
Exatamente.
E Orleans?
Orleans em outubro.
Então, por enquanto não, né?
Por enquanto não. Por enquanto eu vou voltar, então, a partir de setembro já em Uruçanga e outubro em Orleans.
Doutora Bianca, muito obrigado pela participação.
Imagina, eu que agradeço.
Doutora Bianca Besbates Pellegrin, ginecologista obstetra. Hoje falamos de miomas uterinos. Breve intervalo, a gente volta com a oração do Ângelus na voz do Bispo Dom Jacinto Inácio Flaco.
Saúde da Mulher, com a doutora Bianca Besbate de Pellegrin.
Uma dúvida comum é quanto tempo se deve esperar para voltar a tomar o anticoncepcional após o parto. Na maioria dos casos, é recomendado voltar a tomar via oral depois do período do puerpério, ou seja, 40 dias após o parto.
Doutora Bianca Besbate de Pellegrin, ginecologista e obstetra. Atende em Uruçanga, Criciúma e Orleans. Agende consulta 3465-1798 ou 99600-5079.